Então, falta um zero à direita no seu plano de aposentadoria, porque as continhas raramente dão certo. Eu queria dar os créditos ao nosso forense, usuário, o escolhido, que parte dessa palestra eu peguei de uma postagem muito boa dele. Então, dando os devidos créditos aí, o nosso cachorrinho branco aqui está aposentado, está na boa, e vamos ver se a gente consegue ficar na boa também, né? Então, já o meu famoso disclaimer. Então, essa palestra não é sobre aposentadoria. A última eu fiz de Bitcoin, falei que não era de Bitcoin. Aí acharam que era de Bitcoin, mas não era de Bitcoin. Essa também não é sobre aposentadoria. Essa palestra está meio confusa, eu não entendi bem o tema, mas eu gostei muito do título. Eu gosto muito desse título. Falta um zero. E era para ser, falta um, a minha frase mesmo é falta um zero à direita no seu plano medíocre de aposentadoria. Mas eu e o Thiago achamos que se botasse o medíocre aqui ia ter menos visualizações, que as pessoas iam se sentir ofendidas. Então a gente tirou o medíocre. Mas eu gosto muito da frase. Então eu quis fazer uma palestra com essa frase. No meu livro também tem capítulos com uma frase que eu gosto, mas depois não consegui escrever o capítulo direito. Então ela é meio repetida da de aposentadoria, como eu falei. Mas como a de aposentadoria teve muito views, eu vou fazer uma parecida para ver se tem muito views de novo. E além do mais, eu misturei com aquela de administração. Não matem o mensageiro. Isso é uma coisa que eu queria botar em todos os meus, as minhas palestras, que é, eu trago verdades. Eu só trago verdades. Mas a verdade não vira verdade porque eu falei. Ela é verdade porque é verdade. Então, quando eu falo, se você vai ficar contando com um governo ou um banco, quando você ficar velho, você vai passar fome. Isso não, eu não tenho culpa. Isso é uma verdade, porque eu trago verdades, mas não fui eu que criei essa verdade. Eu até, porque tem aquela frase: qualquer realidade, por pior que seja, é melhor que a fantasia. Então, se você aceita essa realidade, você vai tentar se proteger. Se você fica na fantasia que vai se aposentar e o governo ou um banco vão te sustentar, você vai passar fome. Então, não matem o mensageiro. O fato de eu tentar falar as realidades não quer dizer que eu seja uma má pessoa. Seus desejos não mudam a realidade. Isso é uma coisa muito importante para a vida de vocês. A realidade não muda pelos seus desejos, não muda porque é injusto. A realidade é a realidade. A realidade é a realidade. Ela não muda. E já presente em todos os disclaimers, qualquer coisa, reclamem com o Thiago. A culpa é dele. Sempre que a gente começa atrasado, é culpa dele.
Isso é uma baita mentira, tanto que eu tenho provas, sempre provas com imagens, né? Hoje a prova é ele falando que naturalmente ele estava atrasado porque ele estava comendo, né? Como
Mas
sempre.
veja bem, eu não posso fazer uma palestra com fome, que eu vou ficar mal-humorado e vou querer que acabe logo. Então, comer faz parte da palestra. Então, eu já estava na palestra quando eu estou comendo. É isso. Eu tenho até uma história sobre isso, mas acho que eu não posso contar. Mas eu vou contar mais ou menos. Quer parar? Não, não vou contar, não. Passa para Eu devia contar, mas eu não vou contar, não. É assim, aí fica todo mundo com querendo que eu conte, mas não vou contar. Então, a continha original que todos vocês estão fazendo é: quando eu guardar tanto dinheiro, eu posso finalmente me aposentar e viver do dinheiro. Então, todo mundo inventa aí um valor, e quando eu chegar nesse valor, eu vou me aposentar e vou ser feliz. E esse valor é fruto da loucura das massas, né? Porque, claro, sempre bom senso e sempre tentando não ser burro. Ah, mas e se eu juntar 200 milhões? Claro, com 200 milhões está tudo certo. Mas e 190? Tudo certo. 180? 20? Tudo certo. Mas aonde está a fronteira? Não sei. Não tem como saber. E o que é 20 milhões? 20 milhões de dinheiro lá do Zimbábue dá para comprar um picolé. Então, é uma conta completamente maluca. Por que a continha original equivale à loucura? A continha original é essa que todos vocês aí, olhando para a câmera, como me ensinaram lá no podcast que eu fui, todos vocês estão fazendo, que é quando eu juntar tanto dinheiro, eu vou me aposentar e viver do dinheiro. No Brasil, mas até mesmo na maior parte do mundo, mal sabemos o que aconteceu no passado. Quanto mais prevê o futuro. Como é que você pode prever um valor nominal? O que é valor nominal? É isso, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões. Isso é um valor nominal. De dinheiro para 20 ou 30 anos, se nem sabemos qual dinheiro vai ser, vai mudar? Vai ser real ou já vai mudar? Eu vi mudar cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado, cruzado novo, não sei o quê. E quanto ele vai estar valendo e o que ele vai estar comprando? Lá no Zimbábue, 20 trilhões compra um picolé. Então, o que 5 milhões vai estar comprando, se for 5 milhões de reais, porque nós não sabemos se vai ser 5 milhões de reais, mas vamos aceitar que seja. O que 5 milhões de reais vai estar comprando daqui a 30 anos? Não sei. Não tenho como saber. Pode ser que compre muita coisa. Pode ser que não compre nada. Pode ser que compre um carro. Então, que loucura. Sim, com cruzeiro se comprava carro com milhões. O carro custava, sei lá, 2 milhões, uma coisa assim. Então, não dá para saber. Era muito fácil ficar milionário. E como é que você vai saber o que você vai precisar daqui a 20 ou 30 anos? O que vai ser a sua vida? E pior, qual vai ser o teu custo mensal daqui a 20, 30 anos? O que vai mudar na sua vida? Qual vão ser as suas necessidades? Quais problemas você vai ter que vai aumentar o seu custo mensal? Isso equivale à loucura. Equivale à loucura. Você dizer... Quando eu juntar tanto, daqui a tanto tempo, eu vou me aposentar. A mesa lá do podcast não fazia barulho, que nem essa daqui. Essa daqui é legal. Nem as fichas faziam barulho. Se eu fazia assim com a ficha, não fazia barulho nenhum. Então eu não gostei.
Não, podemos arrumar uma dessa aí para você, então. Vou perguntar para ele lá qual é.
Beleza. Hoje eu tô meio atacado. Então, como eu falei, não mate o mensageiro. Se você não aceita essa realidade aqui, realidade, você tem problemas. Porque como é que você vai contestar isso aqui que eu estou falando? Sabe, você quer saber quanto vai estar valendo 5, vou dar um número, 5 milhões. Daqui a 30 anos, o que 5 milhões vai estar comprando e o quanto você gasta por mês ou vai gastar daqui a 30 anos. Então, essa a continha original equivale à loucura. E por que fazem tanto essa continha? Como sempre, porque interessa ao sistema. Tudo que você faz que nem um bobinho, se achando esperto, é só mais uma das estratégias do mercado de transferir o seu dinheiro para ele. O trabalho do mercado é transferir o seu dinheiro para ele. Então, quando você faz trade achando que é esperto, você está transferindo o seu dinheiro para o mercado. Quando você fica vendendo a ação por causa disso, por causa daquilo, por causa não sei o quê, subiu, caiu, está transferindo dinheiro para o mercado. Quando você segue call, segue carteira semanal, carteira mensal, transferindo dinheiro para o mercado. Quando você dá dinheiro na mão, seja lá de quem for, para operar seu dinheiro, não sei o quê, transferindo dinheiro para o mercado. Quando você faz curso para ficar rico fácil, transferindo dinheiro para o mercado. Tudo é você transferindo seu dinheiro para o mercado. Então, qualquer coisa que venda que um dia você vai poder parar de trabalhar e sem esforço, chegar lá sem esforço e viver de renda, tem milhões de seguidores. Falou em parar de trabalhar e chegar lá sem muito esforço e viver de renda, milhões de seguidores. Idiota aqui, fala, só existe renda do trabalho, meia dúzia de seguidores. Mas, enfim, sabe, eu prefiro dormir bem. É mais importante do que dinheiro. Então, é assim, o fato de eu falar que só existe renda do trabalho, e o fato de você não aceitar isso, ter raiva disso, ou achar que existe renda a partir do nada, não vai mudar a realidade que só existe renda a partir do trabalho. Então, o giro interessa ao sistema, a previdência privada interessa muito ao sistema. Você quer saber se a previdência privada interessa ao sistema? Você entra em qualquer banco, vai conversar com o gerente, ele te oferece uma previdência privada e o olho brilha. Não tem nada que interesse mais ao sistema do que a previdência privada. Então, faz parte dessa continha, a previdência privada. E sempre tem um grau de ignorância de todos os lados que fazem as pessoas acreditarem em mágica, né? O paradoxo da continha que eu costumo sempre falar. Quem faz continha nunca entende o conceito. Quem entende o conceito não precisa de continha. Então, isso vale para essa continha original e vale para qualquer continha ligada a mercado financeiro. Quando você entende o conceito, quando você entende que renda vem a partir do trabalho e que não há como você precisar um número e que você tem que substituir isso pela busca da tranquilidade financeira, você não precisa mais de continha, porque você percebe que a continha não serve para nada. Enquanto você está fazendo a continha, você nunca vai entender o conceito. E isso vai te afastar da possibilidade da tranquilidade financeira. Isso vale para qualquer coisa no mercado. Quando você entende o conceito de ser sócio de empresa boa, não tem nenhuma conta no meio. Quando você começa a fazer conta de PL, dividend yield, não sei o quê, você não entendeu o conceito de ser sócio de empresa boa. Então, enquanto você está na fase de continha, você não entende o conceito. Quando você entende o conceito, não precisa mais de continha. Assim, então, Baxter, que é o que... Porque as pessoas só têm dois polos, né? É o polo, só tenho dívida, para o polo, fico obcecado por aportar e não viver a vida. Então, se não existe renda dos investimentos, só existe renda do trabalho, se você não vai viver da aposentadoria, então você tem que acumular para sempre e nunca parar de trabalhar e não sei o quê. Você tem que trocar o conceito de aposentadoria pelo conceito de tranquilidade financeira e aprender a administrar seu patrimônio, que foi a live, duas lives atrás. E com isso você vai conseguindo chegar a situações de cada vez ter que se preocupar menos com dinheiro. Enquanto for continha, não vai resolver seu problema. E a situação não vai melhorar. Então você tem que acumular para sempre? Não. Mas você tem que administrar o seu patrimônio em busca da tranquilidade financeira. E não tem outro caminho. Ah, você pode ganhar na loteria, você pode ganhar uma herança. Eu estou falando caminho, colocando as chances a seu favor. Pode acontecer uma eventualidade e sei lá, alguém deixar 10 milhões para você. Tá bom, mas isso é tudo exemplo de exceção de burro. E mesmo, outro dia eu vi um estudo do Ben, esqueço sempre o nome dele, Ben alguma coisa, que a maioria das pessoas que ganham muito dinheiro de uma vez perdem. E a gente vê isso com gente que ganha loteria, jogador de futebol, não sei o quê. Então, e que o ideal é você ganhar dinheiro devagar. Ganhar dinheiro rapidamente tende a perder o dinheiro. Então vamos lá. O nosso primeiro estágio em busca da tranquilidade financeira, e aqui a gente entra. Não é que esse conceito foi criado pelo nosso amigo escolhido. Ele pegou o material do site, o material nosso de tranquilidade financeira, e conseguiu fazer uma postagem muito legal que eu usei aqui para tentar explicar para vocês. Então, o primeiro estágio é pagar a dívida. Enquanto você tem dívida, você está no estágio zero. Enquanto você tem dívida, você não pode investir, você só pode ter reserva de emergência. Enquanto você tem dívida, a única função financeira da sua vida é pagar as dívidas. Dívida, você tem patrimônio negativo. Então, você está o mais afastado possível da tranquilidade financeira que vem através do aumento do seu patrimônio. A renda do trabalho também favorece a tranquilidade financeira, mas não tanto quanto o patrimônio, porque ela é mais incerta que o patrimônio, né? Mas faz parte. Se os seus gastos são maiores que seus ganhos, o teu patrimônio tende ao negativo, então não dá para viver assim. Então você tem que equilibrar isso, e enquanto você tem dívida, tua única função financeira é pagar as dívidas. Tem diversas lives e vídeos meus sobre isso. O segundo estágio é quando você já consegue passar a ganhar mais do que gasta. Então, do anterior. Deveria voltar aqui no voltar. Está só andando para frente. Aqui que volta. Então, você de. Assim. Você pode até fazer dívida sem ter a situação de gastar mais do que ganha. Mas a dívida te leva a uma situação de risco de gastar mais do que ganha por causa dos juros das dívidas. Então você tem que equilibrar isso. Você equilibra ganhando mais, gastando menos e pagando suas dívidas. A partir desse segundo estágio, você entrou. No caminho da tranquilidade financeira. Você começa a aportar, começa a investir, você ganha o suficiente para pagar seu custo mensal e ainda sobra para investir. Mas essa fase é muito difícil e muito demorada. Passar da segundo estágio para o terceiro são estágios de tranquilidade financeira. É extremamente difícil e demorado. O início da construção do patrimônio tem que dar duro, tem que gastar pouco, tem que reaplicar, cresce muito devagar. Então, a maioria não aguenta e vai atrás de método fácil e rápido de enriquecer e volta para a estaca zero. Termina endividado, termina perdendo patrimônio. Porque aqui é só um, dois, três. Mas no mundo real, é um. Dois, que demora, que demora, que demora, que demora, três. Então, essa é a fase mais importante, que você começa a acumular patrimônio, aportar, equilibrar a sua vida. E nesse início, você tem que reaplicar quase todo que sai do patrimônio, dividendos, aluguel, seja lá o que for. Você tem que reaplicar a maioria, senão não vai crescer. Então, é uma fase muito dura. Por isso que tem esse gráfico aqui dos juros compostos. E olha como é duro o início. Depois ele explode. Só que você nunca vai chegar aqui se você ficar reiniciando, girando, buscando ganho fácil e rápido, negócio que dá 10% ao mês, não sei o quê. No início, os valores crescem lentamente. Depois de um longo tempo, dinheiro atrai dinheiro e o montante aumenta de forma explosiva. Mas esse início aqui é muito duro. Você não vê crescer. Você está montando as bases para essa explosão lá na frente. E se você volta ao zero, você começa tudo de novo. Então, é uma fase muito dura e muito difícil que a maioria não vai conseguir passar. É isso. É o terceiro estágio que eu chamo de já ter uma reserva financeira, e às vezes eu uso o exemplo dos 24 meses de tranquilidade, que é quando você chega a ter 24 meses de conta paga investido, não confundir com reserva de emergência. Reserva de emergência é outra coisa, pode ser 3 meses, 6 meses, 1 ano, cada um determina. E a reserva de emergência eu nem incluo nos investimentos. Mas 24 meses é um número. Ah, teus custos mensais são 5 mil. Aí você já tem 120 mil. Você tem alguma tranquilidade para, se for despedido, se ficar sem renda um tempo, você tem lá teus custos mensais pagos por um tempo. Você já pode começar a dormir com mais tranquilidade. E você pode começar, como você tem uma reserva, investir na sua formação, iniciar pequenos empreendimentos, coisas que vão fazer aumentar seus ganhos e fazer você poder aportar mais, a coisa começar a girar a seu favor. E se você for despedido, perder renda, você não precisa entrar em desespero, porque você tem aí uma reserva. Então, esse é um estágio em que dá para começar a sentir uma tranquilidade financeira. E uma coisa que eu não escrevi aqui: você já pode se dar ao luxo de alguns gastos, eventualmente não reaplicar um dividendo, usar para um gasto, comprar uma coisa para você e tal. Você já tem uma reserva que já te dá um direito de começar a gastar um pouco, não só acumular, mas com bom senso, como eu mostrei na palestra sobre administração de patrimônio. Lembre-se que eu falei, parece que é um, dois, três, quatro. Não. O um demora, você pode não ter dívida e pronto, melhor. O dois demora uma enormidade, aí o três já demora menos que o dois, o quatro menos, assim. Mas não é essa velocidade como eu estou falando. O 2 é muito demorado. Aqui você não tem mais que se preocupar com gasto pequeno, com os gastos básicos, que você já tem uma renda do trabalho e um patrimônio que torna esses gastos pequenos, até ir num restaurante ou as compras normais, já são desprezíveis em relação ao tamanho do seu patrimônio. Então, assim, você ainda se preocupa com a compra de um carro, obviamente, com a compra de um imóvel, mas essas pequenas coisas, assim, já fica mais desprezível, você já começa a perder um pouco a noção do preço dessas coisas. Isso é uma tranquilidade financeira, por isso o nome tranquilidade financeira. Você chegou já a um estágio razoável de tranquilidade financeira, que você não vai ficar fazendo continha de restaurante, água sem gás fica R$ 4 ou R$ 5, ou seja, não faz a menor diferença. Então já é uma tranquilidade financeira. Mas tem que ter, assim, além de você ir acumulando e poder ter esse direito, tem que se dar esse direito. Não pode ser o obsessivo da poupança que vai tendo cada vez mais patrimônio e renda e continua só pensando em acumular. Não, aqui você já pode começar realmente a aproveitar. É outro conceito da tranquilidade financeira que é muito superior ao da aposentadoria, que para mim é um conceito não quero usar a palavra, mas eu botei aposentadoria é burrice, porque você vai lá, trabalha, 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 para um dia, puf, cheguei, posso gastar. Não. O conceito da tranquilidade financeira é que você cada vez vai podendo gastar mais e aproveitar o patrimônio que você está construindo. A tranquilidade financeira é um caminho permanente. Você está se aposentando desde o primeiro dia. Aposentadoria é um conceito maluco do dia da aposentadoria e da continha da aposentadoria. Então, é nisso que o conceito de tranquilidade financeira é também superior. Cuidado com o negócio. Ao mesmo tempo, eu falo em empreender e falo com cuidado com o negócio. Empreendimento é uma coisa boa para quem quer empreender, nem todo mundo precisa empreender, mas o negócio grande que faz dívida, que coloca o seu na reta, é muito perigoso. Porque você aqui já está com patrimônio que começa a te dar tranquilidade financeira. Não tem por que você arriscar esse patrimônio em negócio. E negócio é que pode comer o seu patrimônio mesmo. Então, não quer dizer que você não possa empreender. Mas cuidado com se junta com dois sócios para abrir um baita bar, restaurante, não sei o quê, gasta, compra o ponto, faz a obra, gasta 5 milhões, não sei o quê. Porra, teu nome está lá, cara. Se amanhã, aí faz um monte de dívida, teu patrimônio está lá. Teu patrimônio está em jogo, está em risco. Então, não estou dizendo que ninguém possa fazer isso. Mas você vai fazendo as coisas do tamanho que te permite. Então, tá bom, teu patrimônio é um absurdo de grande, aqui eu estou arriscando 5%, 10%, tá bom. Mas não pode é você ter um patrimônio de 1 milhão e entra num negócio de 10 milhões. Não dá. E bota teu nome. Sabe? Pode destruir todo teu patrimônio. Pode dar certo e você ficar milionário. Aí é aquela parada. Ah, você é jovem, solteiro, você mora... É uma coisa. Você é casado, com filhos, tem que pagar a escola de filho, tem plano de saúde da família. Aí já é... As coisas são diferentes. Então... A sua renda do trabalho e rendimentos passivos lhe permite não ter que ficar mais controlando o gasto do dia a dia, tendo que ponderar somente sobre gastos mais significativos. Além de você chegar nisso, se dê o direito disso. E deixe de ser muquirana. Aqui é o momento que você vai se importar menos com gastos menores, vai poder começar a ajudar, poder começar a dar boas gorjetas, poder começar a ajudar, sei lá, a pagar a escola de uma criança e tudo mais. O mundo te dá o que você coloca nele. Então, se você só quer juntar dinheiro e ficar cada vez mais muquirana e não ajudar ninguém, é o que o mundo vai dar para você. O quinto estágio, sempre sobra dinheiro. O patrimônio já tem um tamanho que não precisa haver preocupação de aportar todo mês. Ainda assim, não é que não vou aportar nunca mais. Você aporta, mas tem mês que você pode até não aportar, não tem problema. Vou fazer uma viagem. Seu patrimônio lhe permite não ter que ficar mais estressado em fazer sobrar dinheiro novo todo mês para aporte. Pode-se dizer que atingiu a tranquilidade financeira básica. Mas o que é interessante é que isso é uma roda, uma bola de neve. Então, você chega a um ponto que você não precisa mais se preocupar, mas o dinheiro, como eu mostrei lá no gráfico, está começando a fazer assim. Então, você não precisa mais tanto se preocupar, porque ele começa a crescer sozinho. Mas não quer dizer que você virou o cara que vai gastar tudo, não se importa com... Não. Mas você tem que ir acompanhando. Mas você não precisa ficar obcecado por aportar. Não, esse mês, tudo que entrou do meu trabalho, não sei o quê, eu vou pegar, vou fazer uma viagem. Tá bom. É para isso que você acumulou, é isso que é tranquilidade financeira. No sexto estágio, você já tem uma vida tranquila, garantida pelo patrimônio. Se você perder uma ou mais fontes de renda, você não muda muito a sua vida. Aqui já é um patrimônio bem grande mesmo. Não quer dizer que todo mundo vai chegar em todos os estágios. E o sétimo estágio, você nem precisa mais de renda, porque o patrimônio cresce espontaneamente. Mas, mesmo assim, o ideal é continuar ativo para manter a saúde mental e física. Você não precisa mais das suas fontes de renda, mas continua trabalhando, gerando valor para si e para a sociedade, se mantendo ocupado para que sua saúde mental e física não se deteriorem. Que é o que eu falei na palestra de aposentadoria. Ah, não, meu sonho de vida eu vou juntar tanto dinheiro para nos 40 anos se aposentar e vai ficar até os 85 anos sem fazer nada, nem vai chegar lá. A mente vai deteriorar. Então, uma coisa é, eu quero chegar ao ponto da tranquilidade financeira que eu não preciso trabalhar, eu trabalho só no que eu gosto, eu vou fazer uma ação social, vou fazer mais esporte e tal, mas não é, ah, vou me aposentar para ficar em casa vendo Netflix o dia todo, não sei o quê. Vai deteriorar a sua cabeça. Então, são estágios, mas você não... assim, você chega aqui no quarto estágio, você já tem uma vida mais tranquila. Nem todo mundo vai chegar. Mas, assim, não tem um número, um final. O conceito de tranquilidade financeira é que não tem um número, um final. É contínuo. Não é o conceito maluco de uma conta que quando eu tiver tanto, puf, acabou. É um conceito contínuo e conforme vai tendo mais patrimônio, ganhando mais, você vai se preocupando menos, não precisa mais tanto de renda, pode gastar mais, a coisa é progressiva. Mas qual é o número? Não existe um número mágico de aposentadoria e quem vai atrás disso provavelmente nunca vai conseguir. Se o foco é trabalhar e poupar, a partir do estágio 2, já se experimenta alguma tranquilidade. A partir do estágio 5, pode-se dizer que tem tranquilidade financeira. Então, você já a partir daqui, você já tem alguma coisa, você já tem algum início de tranquilidade financeira. Aqui, com os, vamos dizer, 24 meses, você já pode respirar. E quem chega aqui nesse estágio que você não precisa se preocupar em aportar todo mês, que já tem um patrimônio muito grande em relação aos seus gastos mensais, já se pode dizer que atingiu a tranquilidade financeira. É claro que pode evoluir mais, mas ali já está com tranquilidade. Então, todos vocês estão nesse plano maluco. Se o seu plano é do tipo, pretendo juntar dinheiro para na idade tal poder sacar X e viver dos investimentos, sinto dizer que não vai dar certo. Ah, mas então é impossível chegar à tranquilidade financeira para quem tem esse tipo de plano, sim. Enquanto seu plano for esse, não vai dar certo. Porque o teu foco está totalmente errado. E é um número maluco. O plano deve ser, vou focando em trabalhar melhor e poupar mais, e aí vou ver, olha a moto, e aí vou vendo o que acontece e vou administrando. Aí tem alguma chance de dar certo. Botou continha, não vai dar certo. Você tem que tirar o teu foco desse conceito maluco de aposentadoria, que serve para você sustentar o sistema, dar parte do teu dinheiro para o sistema, inclusive com maluquice de previdência privada, e mudar para o conceito da tranquilidade financeira, que é uma aposentadoria progressiva e permanente. Você começa a se aposentar conforme você vai poupando e o teu patrimônio vai aumentando. Então, você já está um pouquinho aposentado se você já tem ali um dinheiro em renda fixa, em ações e não sei o quê, mas... se ele não é muito grande em relação ao seu custo mensal, você está só um pouquinho. Conforme ele vai aumentando, você vai ficando mais tranquilo em termos de tranquilidade financeira. Isso é progressivo. Mas tem essa fase aí inicial que é muito dura, que a maioria não consegue passar. Então, vai atrás de golpe, vai atrás de coisa fácil e fica na fantasia que quando ficar velho, parar de trabalhar, um banco ou o governo vão te sustentar, o que equivale à loucura total. Então, a conclusão, aposentadoria é um conceito totalmente sem sentido, não é à toa que a maioria busca. Troque aposentadoria por tranquilidade financeira. Não existe uma conta que possa te dizer quando vai chegar a tranquilidade financeira. E buscar esse número dificulta chegar à tranquilidade financeira. Enquanto você está com essa coisa da conta e do número, você tem mais dificuldade de chegar lá. Prever qualquer coisa econômica do Brasil para daqui a 30 anos equivale à loucura. E essas continhas, como sempre, interessam ao sistema, que é mais uma das formas de você transferir seu dinheiro para o mercado. Então, vamos para as perguntas. Não vamos terminar, vamos para as perguntas. Vamos ver se o pessoal está muito nervoso. Obrigado a todos que estão aí.
Atualiza a página. Muito obrigado a todo mundo que está com a gente. Não esqueça de deixar o like aí, comentar bastante. E agora o Baster vai fazer as perguntas, lembrando sempre, novamente, como comentamos no início da live, as perguntas do YouTube, superchats ou membros. E na Baster.com tem que ser em azulzinho. E aí, tem bastante cadastrado aí, Baster.
Pessoal, muito obrigado. Quem quiser se cadastrar durante a live, ganha todas essas coisas aqui. E faremos o seguinte, eu não ia sortear, se conseguir passar de 40, eu sorteio 3 meses grátis de acesso na hora, tem que passar de 40, mas quem se cadastra já ganha tudo isso aqui. Então vamos para as perguntas, azulzinho na baixa.com, no YouTube, superchat ou membros, não precisa fazer superchat. Lembrar vocês mais uma vez, nós vamos ter um intervalo aí de 2 semanas. Voltamos com a live dia 7, é isso, Thiago?
Dia 7, isso, 2 semanas. É uma semana após o pequeno do feriado.
Então, o dedo que nem ali. Que ali é para ser professor de matemática. Mas, para os membros do canal não serem prejudicados, nós vamos ter em maio 2 lives para os membros. A minha, normal, que é a última do mês, que eles vão perder nesse final de mês. E o Thiago vai fazer uma live extra para os membros em maio. Então, para os membros não serem prejudicados, vamos ter 2 lives em maio para compensar a que não vai ser feita.
Isso, e a live dos membros ia ser um dia antes do feriado, então ia ser prolongado, bastante gente, então nós vamos fazer...
Mas essa razão também, então a gente resolveu, e então é isso aí. Vamos ter aí férias de 2 semanas, mas voltamos com tudo no dia 7 de maio, vai dar tempo de eu preparar uma bem legal. Essa daqui, aparentemente, não fez muito sucesso, mas a gente tenta, né? Então, um abração aí para o Miguel, que nasceu na última quarta-feira, e para a Lorena, a mamãe. Um abraço aí, felicidades para a família. Qual, Ocelares, qual o conceito de valor? Qual é o meu conceito de valor? Valor para mim é qualquer investimento. Estou falando de investimento, né? Qualquer investimento que coloca as chances a meu favor. Garantia você não tem de nada. Então, quando eu me torno sócio de empresa que tem lucro consistente, eu estou colocando a chance a meu favor. Quando eu vou atrás de IPO, turnaround, sei lá o quê, eu estou colocando as chances contra. Pode acontecer qualquer coisa, mas se você continuamente coloca as chances a seu favor, a expectativa e a realidade no longo prazo, depois de muitas tentativas, tende a correr mais ou menos junto. Tem exceção que você pode tornar sócio de empresa com lucro consistente, uma vai à falência. Mas quando você vai atrás de IPO e turnaround, a maioria dá errado. Então, você está colocando as chances contra você. Tem um sujeito que faz tudo certo e dá errado, tem um sujeito que faz tudo errado e dá certo, mas só pode colocar as chances a seu favor. Então, o conceito de valor para mim é esse, colocar as chances a meu favor. O livro, qual tem sido a maior dificuldade para encerrar o livro e que dica você dá para quem quer escrever e tem dificuldade de saber a hora que o artigo, o livro terminou? Eu não sou muito bom para dar esse conselho, porque eu nunca sei quando termina. Eu acho que eu estou fazendo a última coisa de acrescentar coisas para o livro. Depois eu já fiz revisão do texto, diversas. Vou fazer só uma coisa de formatação e tal. É, ter uma lista lá. Mas eu não posso garantir. Porque, como eu falei, esse livro fala comigo, ele pode pedir mais coisas. Mas eu acho difícil, porque já tem coisa demais. No final de cada capítulo tem 10 complementos. 10 coisas diferentes que foram feitas. Nem todos têm os 10, mas tem 10 tipos de coisas. E é muito trabalho. Agora, quem tem dificuldade em saber a hora que o artigo ou o livro terminou, o problema é que eu escrevo para mim mesmo. Então, eu não sei, cara, para mim um dia acaba. Eu sou péssimo para responder essas coisas. Para mim é tudo intuitivo. Eric, obrigado. Conversando com o colega que trabalha de joelho, citou uma frase sua e abaixo.com. O mais legal é que a conversa não era sobre investimento, mas sim sobre saúde e esporte. Muito mais importante aí saúde e esporte do que investimento aqui na Baixa.com. Obrigado. Alexandre, aprende Max Suarlav. Assinei o site, entrei uma vez só, pois para mim os investimentos da Live são incríveis, são para a vida. Grazi Mille, 6 e 12. 6 dividido por 12 é igual a 9. Obrigado, hein, Alexandre. Assinou só para dar uma força. Muito obrigado. Lembrando sempre que quem assiste, os membros, quem assina, todo mundo está contribuindo aí para o nosso projeto antes da escola, de pagar a escola de 17 crianças. Espero que ano que vem a gente passe para 20 crianças. Uma já está garantida, que eu fui no podcast só se pagasse a escola de uma criança. Obrigado, José Ronaldo. Que Deus abençoe você também. Muito obrigado. Uma dúvida sobre o preço médio do Super Cleito. É descontado os proventos? Meu amigo, isso não é pergunta que se faça. Todo histórico de retorno é descontado o provento, senão não é sério. É óbvio, né? Senão não é uma coisa séria, porque o provento não existe. Está 10, deu 1, virou 9. Se você não descontar 10% do histórico, você está criando dinheiro a partir do nada. Nesse ano, com baixa SI, foi só copiar e colar e conferir se você estava batendo com a cartinha dos escrituradores. Terminei tudo em 2 dias. Nunca vi uma ferramenta gerar tanto valor quanto o Baixa System. É isso aí, pessoal. Pessoal aí do YouTube, o Baixa System, ele faz toda a parte de imposto de renda para você, da parte de investimentos, aluguéis e tal, e você só copia e cola para o programa do imposto de renda, ele fica igualzinho, você copia e cola, copia e cola, copia e cola. Então fica tudo pronto para você. Só ele já vale. Ano passado fiquei mais de uma semana fazendo imposto de renda, principalmente porque tive que acessar o extrato da B3, fazer as contas de compra e venda dos ativos para apurar lucro e prejuízo. Então, Baixestinho faz tudo isso para você. O Conselho de Aposentadoria, Gil Semar, obrigado, hein? Conselho de Aposentadoria, a pirâmide mais duradoura da história, só pede para a pirâmide do Egito. É isso, é pirâmide, né? Joel, daqui a um mês deixe ser escravo e quito meu financiamento se tudo der certo. Minha meta agora é ser só burro. Obrigado a você, obrigado e parabéns, hein? Parabéns, é a maior libertação da sua vida, é quitar o financiamento. Serginho, sobre diversificar no começo de uma carteira, é melhor comprar um ativo até comprar a quantidade ou ir dividindo os primeiros aportes em alguns? É melhor você fazer, como sempre, olha aí, 14. Como sempre, é melhor você fazer o que está no FAQ. Você chegou aqui, cara, eu tive uma ideia agora. O problema é que eu anoto e depois não entendo a minha letra. Até aqui a caneta. Iniciante, aquele símbolozinho de iniciante, vamos trazer ele para cá. Pessoal, vamos se cadastrar aí, chegar a 40, sorteio. Como sempre, você chegou, você tem que estudar. E aí, você estuda o material do site. Olha aí, fechou Super Cleito, hein? O único que você pode fazer é entrar para a fila de espera. Para mim não aparece, porque eu já sou Super Cleito, mas para quem não é, aparece aqui entrar para a fila. Então você clica aí e entra para a fila de espera. Porque se a gente reabrir, vai ser só para quem está na fila de espera. Então entra aí, não tem que pagar nada para entrar para a fila de espera, mas eu já estou pensando até em cobrar para entrar para a fila de espera. Mas não. Ó, gerenciando seu patrimônio. Vou botar o link para você. Então, coloque os investimentos no Baixa System. Estabeleça objetivo para os seus investimentos. Compre um, no máximo dois ativos por mês que o Baixa System mudar. E é isso. É isso que você fica fazendo para sempre. Se você tem pouco dinheiro e você está começando, não tem faz muita diferença diversificar muito. Você vai lá e monta uma carteira diversificada no Baixa System e vai comprando o que ele mandar e pronto. Botei o link aí do FAQ para você. Leonardo, minha esposa gasta muito com vitamina, suplemento e whey. Fico triste, pois concordo com o Faber, mas não quero brigar por isso. Tem que ficar triste com nada. Para de se meter. Deixa ela gastar com o que ela quiser e pronto. Pelo menos ela está tentando melhorar a saúde, sabe? Eu até não acho que deve usar suplemento, whey, vitamina, mas ela está fazendo isso para melhorar a saúde. Se ela tivesse gastando dinheiro com álcool, com cigarro e droga, aí sim você poderia ficar triste. Não, para de se preocupar com isso. Para de querer mudar os outros. Cuida da sua vida. Seja exemplo, não usa nada disso, faz esporte, fica bem de saúde, de repente ela pode parar de usar, mas para de encher o saco e ficar triste. Fica triste com isso, meu amigo. Fica triste com doença na família. Provavelmente a sua esposa é uma pessoa que está aí cuidando de você, sua amiga, você está triste por causa disso. Eu, hein? Pô, tanta coisa na vida para ficar triste. Para uma carteira bem balanceada, usar para reserva de valor entre 2 e 5 anos seria uma boa. Imagino que na vida, caso o patrimônio for crescendo muito, talvez se torne um valor muito grande, 5%. É você que tem que saber qual é a quantidade de reserva de valor que te deixa tranquilo. Para começar, são números razoáveis, sim. Mas realmente, conforme vai crescendo, você pode estabelecer uma reserva de valor em número, igual reserva de emergência. Tantos mil. Você pode mudar para isso. O que que são PLNs, Thiago? Descobre aí o que que é PLN.
Pera aí.
Valeu, Carlos. Baixa no Guanabara, muito legal, desde o primórdio da internet. Lembro de ouvir o Baixa lá na época da crise subprime e aprendendo PHP com Guanabara. É isso aí, tamo junto desde lá. A gente é que não sabia. Muito obrigado.
Polonês.
Oi?
Polonês.
Dinheiro da Polônia, olha que chique. Obrigado, hein, Carlos. Fico, porra, emocionado de ganhar dinheiro da Polônia.
Oh,
Muito
acho que da
legal.
Polônia, acho que é a primeira vez, hein?
Acho que é a
Tá
primeira vez.
lembrado?
Obrigado mesmo, Carlos. Um abraço, hein? Felicidades aí na Polônia. Deve estar um frio danado, nossa. Lá atrás fiz conta maluca de quantos milhões precisaria. Foquei no trabalho, nos aportes, cheguei a mais do dobro. Aprendi que mesmo assim parar de trabalhar seria loucura. É isso aí. Quem para de fazer conta, chega lá. E aí chega lá e vê que faz a menor diferença. Olha o Juliano aí, Thiago. Existe muito estudo de patrimônio com ações reaplicando dividendos e sem reaplicar, porque ninguém faz um com reaplicação parcial de dividendo para ver como é que fica. Fica a metade. A menor diferença isso. Você está querendo. Você tem que reaplicar dividendo no início, e conforme você vai aumentando seu patrimônio, você pode ir reaplicando menos, mas não tem número exato. Você está atrás de continha. Donzinho, vou ali jantar com minha mãe. Hoje, para mim, a companhia dela é uma das prioridades mais importantes da minha vida. Mas deixei o vídeo tocando no site e no YouTube. Obrigado, hein, Donzinho. Um abração aí para sua mãe. Perguntas têm que ser perguntas de assinante da Baixa.com. Olha aqui as instruções aqui em cima. Se não fizer isso, não dá para responder. Muito grato pelo ensinamento. Agora vejo quanto eu era escravo do sistema. A luta será longa para sair tanta sardinhagem e não cair em novas. Um abração aí para o Vitor e para a Luísa. Não esquenta com isso, bicho ruim. A única coisa que importa é a gente ir evoluindo e melhorando. Ninguém vai ser perfeito. Obrigado, antiparasito. Olha aí, dólar da Austrália. Chiquérrimo. Hoje está muito chique aqui. Acho que no Brasil, aqui na Baixa, a gente extrapola não só o conceito de independência financeira, mas até mesmo de tranquilidade financeira. É, não sei o que você quer dizer com isso. Se quiser, explica aí. Avestruzes. Tenho dinheiro em previdência privada, começar pelo meu pai há anos. Devo tirar tudo de lá. Eu invisto por conta própria também. Estou diversificado. Acho que o velho ia ficar chateado comigo. Eu não faço nada, eu não faria nada que deixa o pai chateado. Então, é a mesma coisa, ó. É estudar. Cheguei na Baixa.com, estou cheio de investimentos ruins. E agora? E aí, aqui tem o link para o outro FAQ. Sair de investimentos ruins do passado. Muito mais importante sair mexendo em tudo é estudar. Então, como é que se resolve as coisas? Estuda, respira, decide, assume as consequências da sua decisão. Como é que não se resolve? Pergunta aos outros o que fazer. Então, está aí o link para você estudar e decidir. Agora, é aquele negócio. Eu já comprei título de capitalização para ajudar a fechar o mês da gerente lá e tal. É, daí. Comprei aquele que só compra uma vez. Eu falei, não, esse de todo mês, não. É, sabe? A vida não é ser perfeito, não. Obrigado, Márcio. Manuel da Maikel.
Ô, Baster, responde aí pro pessoal que fez o cadastro durante a live como ter acesso aos 15 dias de grátis de assinatura.
Ah, os 15 dias é só você assinar. Você vai ter que assinar. É, vai ter que botar um match pagamento. E você, se dentro desses 15 dias você desistir, é só você clicar, cancelar, acabou. E aí você
não vai ter... É importante explicar que não tem dificuldade nenhuma para fazer cancelamento de assinaturas. Um botão
não,
lá.
Não tem que falar com ninguém. Não tem que falar com ninguém. E na Baixa.com não tem rolo com dinheiro. Se alguma coisa foi cobrada que não deveria, a gente devolve estornando, devolve depositando na sua conta. Não tem rolo aqui. Então é só você vai lá, clica em assinar, se cadastrou, vai estar lá assinar. Clica em assinar. Assina normalmente. E aí, se dentro de 15 dias você desistir, só você cancelar, você tem 15 dias para experimentar. O Baixa System você tem um mês, independente de qualquer coisa. Você pode usar o Baixa System por um mês, só cadastrado. É, então, é só você clicar lá, cancelar e pronto, acabou. É simples. E aí tem lá do lado... Você vai no teu perfil, assinaturas, vai estar lá. Cancelar a assinatura. É simples. Obrigado, Manuel, Manual do Maikel. Heitor. Queria fazer um agradecimento público ao Thiago, que fez análise do meu patrimônio. Cenezino, que analisou minhas ações. E Giovanni, que analisou meus FIIs. Todas as análises muito bem detalhadas. Então, muito obrigado aí, Heitor.
Obrigado aí.
Provavelmente das três, a pior foi a do Thiago. É uma ideia de paz financeira. Não adianta nada estar bem no patrimônio, mas sem saúde mental, sem atividade física, sem propósito. Sim, não adianta para nada. Ficou bilionário, não sei o quê. Eu não estou falando de ninguém especial. Mas eu vivi muito isso quando eu era médico, né? Pessoas muito ricas, mas que priorizaram muito dinheiro, né? E não entenderam que dinheiro é lixo. E aí não tem uma família próxima, não sei o quê e tal, e não tem felicidade. Então, a tranquilidade financeira, sim. É a atividade física, é a saúde, é a família, tudo junto, né? Na renda fixa seria uma boa divisão na carteira de 20% Selic, 80% IPCA mais longo? para você pode ser bom, para outro não. Não tem como. Você acha que vai todo mundo fazer a mesma coisa? Você tem que entender o que é renda fixa. Reserva de emergência, caderneta. Dinheiro com prazo, Selic. Diminuir a volatilidade do nosso investimento, nos proteger da burrice, IPCA. E aí, dentro disso, você vê qual é o equilíbrio que serve para você. Perguntar aos outros o que fazer com seus investimentos sempre vai dar errado. Você tem que estudar, entender e aí decidir. Tem material aqui no, na área de renda fixa, tem vídeo meu, tem tudo. E aí você decide para você qual é a divisão boa. É, evitar rolo. Isso aí, é o que eu falei dos negócios. Negócio, rolo pode destruir seu patrimônio. E depois que você chega a um patrimônio que começa a te dar tranquilidade, você tem que tomar mais cuidado. Meu carro saiu da garantia da concessionária. Troco por um no 50K a mais ou mantenho revisões e invisto o valor? Estão me ligando. Ah, vocês hoje estão... Hoje é o dia... Hoje é o dia aqui... Eu não sei se eu vou achar o selo, o meme, mas hoje na live deveria se chamar, se eu achar o meme, que eu acho que eu não vou achar, perguntar, será perguntar? Não. É isso aqui. Daqui a pouco vão pedir autorização para ir ao banheiro. Então hoje a live é ficarem perguntando para mim o que é que faz na sua vida pessoal. Eu não tenho a mínima ideia. Você quer trocar de carro? Você não quer trocar de carro? Sei lá. Eu não tenho a mínima ideia. Agora, como é que eu vou resolver a sua vida? É você que sabe. Quanto é 50K para você? Para você é importante trocar de carro? Não tem como responder isso, só você que pode responder. Agora, você pode botar lá no fórum sobre carros que vai ter 80 mil respostas. Prudêncio, aposentadoria não é objetivo, equilíbrio, trabalho, a família, poupança e valor, busca propósito, trabalho, tranquilidade financeira. É isso aí. Vocês estão me atentando para uma coisa que eu deveria ter colocado na live. Quando o objetivo é... Vou juntar tanto dinheiro para tal dia me aposentar, e no mais esquece as coisas importantes da vida. Somos quatro irmãos. Meu irmão está administrando o investimento dos meus pais, é fundo, ETF, PCA, cupom a cada vez, muda a carteira, toda a sua. O que fazer? Nada. Deixa na mão dele, vai cuidar da sua vida. Deixa. Ele quer se meter, cuidar do dinheiro dos teus pais? Deixa. Vai cuidar da tua vida e junta dinheiro para poder sustentar teus pais se eles precisarem. Ainda estou para conseguir juntar meus primeiros 100 caixa, que já devo começar a diversificar no exterior. Eu acho que não tem por que esperar, mas você que tem que decidir. Você quer começar a diversificar no exterior? Para mim, diversificação no exterior faz parte da proteção da família. Então, e hoje em dia dá para fazer com bem pouco dinheiro. Ah, o nome do cachorro Baixa, não sei de onde veio, de onde eu inventei isso. Então, Paulo Bardella, muito obrigado aí pela contribuição, enorme contribuição, ajuda muito. Falta um zero à direita, melhor ensinamento da Baster. Valeu, obrigado, hein, Paulo. Felipe Dói, em menos de um mês aprendi aqui muitos conceitos novos que fazem muito sentido, devagar e sempre. Valeu, Felipe. Rodrigo Fagner, boa noite. Para eu transferir dinheiro da conta PJ para a PF como MEI, preciso de contador ou simplesmente pago o imposto da PF depois? Para você transferir o dinheiro, você não precisa de contador só para você transferir o dinheiro, mas você vai... ter que fazer o imposto de renda da empresa e da pessoa física, né? É mais fácil se você tiver um contador, porque aí ele manda para você, ele faz o da PJ e o da pessoa física, ele manda para você tudo que você tirou, como é que você tem que declarar. Agora, Dinheiro da PJ para PF, se for lucro, você não paga nem imposto, né? Você tira como dividendos, mas aí eu não sei como é que é em MEI, sei lá, eu não tenho a mínima ideia, eu não sou contador. É errado aportar sem pensar em se aposentar, pois eu acho que devo aportar para melhorar de vida e tranquilidade, não consegui ver lá. Sim, é errado aportar pensando em se aposentar. Você deve aportar sem pensar em se aposentar. Você aporta para melhorar de vida e para ter tranquilidade. É isso. Tem nada a ver com aposentadoria. Conceito de aposentadoria é um conceito maluco. Voltei do meu intercâmbio de inglês, foi somente um mês, mas me trouxe uma bagagem gigante no inglês. Hoje estou muito mais confiante. Fora ajudou. É isso aí. Aprender inglês é ir lá e se meter e falar inglês. Basta enrolado. Finalmente foi um podcast para alegria da seita do Boné. Aí no dia seguinte anuncia que isso nos custou duas lives semanais. É isso aí. Não existe lanche de graça. Felipe, quando você tem uma carteira muito diversificada com muita empresa, como decidir em qual está aportar em determinada maneira? Pela impossibilidade de aportar em torno. Você tem que ter um sistema. Aqui a gente usa o Baixa System. No Baixa System, a gente usa um sistema que é a que está mais para trás do percentual desejado. Você pode fazer isso em qualquer planilha. Você tem que fazer uma planilha, determinar os seus objetivos e aportar. Agora, você pode aportar por ordem alfabética. Nada disso faz diferença. A gente usa o Baixa System. Não é porque o método do Baixa System vai terminar com mais patrimônio. Pode até ajudar, porque aporta no que está para trás. Mas porque a gente sempre vai aportar na que está bombando, se deixar a gente decidir. Então, você sempre vai pegar a que está lá em cima e aportar nela. E isso é ruim para o seu patrimônio. Então, se você quiser fazer em ordem alfabética, você pode fazer em ordem alfabética. Mas o sistema do Baixa System resolve isso. Esse conceito dos estágios da tranquilidade é difícil de engolir, mas é real. Só de não perder mais 2 horas na fila do posto é motivo de te agradecer. Valeu, Bolostrof. É isso aí. Quando a gente vai aprendendo que tempo e paz vale mais do que dinheiro. E a gente vai acumulando patrimônio e parando de fazer essas coisas, de ir lá para não sei aonde fazer compra em supermercado, ficar 2 horas na fila do posto que a gasolina vai aumentar. Tudo isso é coisa de manada. Que não faz o teu dinheiro aumentar muito, pelo contrário. Como diferenciar uma dor normal do esporte e uma lesão mais séria? Dor normal passa, lesão séria não passa. Agora, às vezes, num primeiro momento já sabe que é lesão séria, né? Quando é muita dor, quando não consegue andar, coisas mais graves, né? Quebrou a perna. Mas quando é aquela que é difícil diferenciar, a dor normal vai melhorando e passa. A lesão séria não passa. Então, você está com dor, aí no dia seguinte, aí vai melhorando, tudo bem. Não melhora nunca e até piora, você procura tratamento. Quando fumava, sempre ouvi dizer, e meu tio fumou a vida inteira, não aconteceu nada. Felizmente, não caí nessa conversa. Isso. Esse aí é o. Obrigado pela contribuição, Leandro. Esse aí é o Alconcur do exemplo de exceção, exemplo maluco, que é fulano fumava e não aconteceu nada. Acontece. Com um em 1 milhão. Os outros 1 milhão morreram de câncer. Baixa System salvou minha vida em mais uma declaração de imposto de renda. Até minha esposa tira sarro de mim por elogiar tanto o Baixa System quanto faço a declaração. Eu também, eu fico embasbacado com o Baixa System. Faça imposto de renda em 15 minutos, só copiar e colar e pronto. Então, valeu, Júnior, obrigado. Eu sei que não se deve dar o dinheiro, aportou mensalmente no IPCA do tempo para cobrir custos da universidade futura, meu tio. Põe lá e esqueço. Não entendi, tá falando com outro? Ah, um está falando com o outro. Tem problema em ficar 100% em renda fixa caso o foco de médio prazo, 5 anos da família, seja comprar um imóvel? Não. É o certo. É o certo. Tem reserva de emergência e o resto tudo na renda fixa. Se o teu foco maior é comprar um imóvel, esse é o certo. Você tem o FAQ, investimentos com prazo. Só ir lá no FAQ. Tem aqui, ó. Ah, ainda tem o de comprar imóvel. Acho que é na parte de imóvel, de comprar imóvel. Mas aqui tem o investimentos com prazo, que fala exatamente disso. Tá tudo no FAQ, essas perguntas de vocês. E tem o poupar para comprar um imóvel. Eu acho que está na parte de imóvel. Vamos ver. Imóvel. Então vamos para o de imóvel. Ah, não sei, mas acho que tinha um desses. Ah, planejamento para compra de imóveis e financiamento. Tá aqui. Então tem tudo no FAQ.
Ô, Baster,
Oi.
vai no Baster, vai no Baster Gran lá. Tem uma imagem que eu acho que é muito, que é bom para no Baster Gran. Escreve custo de vida.
Aqui é o
Essa
cachorrinho.
imagem. Ah, olha.
Custo de vida.
Isso, essa imagem, porque tem bastante gente que às vezes escreve, não, é só fazer a conta do corrigindo pela inflação, que dá para saber o futuro.
Aí.
Isso aí é muito legal, porque nós não sabemos daqui, igual você falou, daqui 30 anos, 20, nem 10 anos, nada.
Algumas coisas subiram pra caramba, outras até caíram de
É,
preço,
exato. E principalmente conforme nós vamos ficando mais velho, os custos de saúde vão aumentando, e se você for ver aí, é o que mais
né?
subiu.
Que mais subiu aqui, Hospital Services vem junto o plano de saúde. College, né, que é a educação. Ó, serviços de médicos. A comida subiu, mas não tanto. Agora aqui as coisas de tecnologia caíram. Então não tem como saber, é isso mesmo, bem lembrado.
É, não, é uma coisa que inflação, não, cada um tem a sua correção, a sua inflação, e não dá para prever, né, Basta? Igual você falou, é puro chute, né?
Não, não dá para prever no Brasil nem o passado. Valeu, Yin Yang. Trade de posição na fila do Super Cleiton. A gente está pensando em lançar um mercado de Super Cleiton. Estou pensando nisso. De compra e venda de Super Cleiton. Porque agora quem é Super Cleiton está na vantagem, né? Então, de repente, ele pode vender a posição dele. Vamos ver. Como você organiza seu tempo para ler, administrar o site, responder fórum, família, lazer? Eu não organizo, eu vou fazendo. Eu tenho assim os dias de esporte meio assim determinados, os dias que eu pedalo, joga futebol e tal, faz musculação. A única coisa que está organizada são os dias de esporte porque por causa da musculação, né? Não dá para eu fazer musculação no dia que joga, faz musculação depois vai jogar futebol, vai terminar em lesão. Então, os dias de esporte estão organizados, o resto eu vou fazendo. Vou fazendo, sei lá, eu não organizo muito, não. Podcast está aí, já botaram aí o link. Se eu me mantenho atuado em medicina, participa de curso, congresso? Não. Eu estudo eventualmente na internet, eu tenho acesso a algumas revistas, alguns periódicos, porque me interessa aqui para o site, algumas coisas eu mantenho atualizado, mas curso, congresso, não. Qual seria a diferença entre fundo imobiliário e fundos de investimento? A diferença seria estudar o FAQ. Aqui, ó. A diferença seria estudar o FAQ. Ó. FIIs são fechados, investem em ativo que não é possível adquirir como pessoa física. No ativo que investe tem vantagem tributária, rendimento isento. No geral, não fazem terceirização em cima de terceirização. Fundo, come cota, tributação, taxa de performance, ativos ruins. Quando tem ativo bom, são ativos que poderia comprar diretamente. Fundo aberto tem que girar quando a sardinhada quer sair, comprar quando a sardinhada quer entrar. são coisas totalmente diferentes que bastava você estudar o FAQ. Não tô, ninguém é obrigado a investir em FII, você não quer investir, não investe. Mas assim, você vai comprar um fundo de ação, é uma coisa totalmente sem sentido, porque eu vou lá e compro ação, fundo de renda fixa, mais sem sentido ainda que eu vou lá e compro tesouro direto. FII de shoppings. Como é que eu vou comprar um shopping? Não tem jeito. Então, só aí você já vê a diferença. E tem as outras diferenças aqui que eles colocaram, né? Tem outras diferenças. Como funciona o cálculo do prever meu patrimônio do BS? Usa dado antigo do passado? Usa dado do passado, né? Eu nem sei direito. Eu criei isso aí, mas nem lembro. É tanta coisa no site. Aí teria que perguntar lá. O Gustavo deve saber. Mas é através do passado, obviamente. O que que a gente vai fazer? Passado e presente, né? Não tem outro jeito de prever. Tem um bicho aí, né? Você diz que preço não importa, mas utiliza o argumento de...
que é isso aí?
Tinha um bicho aqui. Não é mosquito, não. É maior. Vamos lá. É hora do facão. A força. Já que eu não fiz hora do facão, o Thiago botou aqui. Você diz que preço não importa, mas utiliza o argumento que o dividendo é irrelevante por desconta do preço. Se o preço não importa, por que você utiliza o argumento do ajuste de preço para justificar que o dividendo é irrelevante? Primeiro, eu não digo que preço não importa. O seu retorno vem através da cotação. O que eu digo que não importa é o preço de compra para quem faz buy and hold. Porque para o preço de compra importar, você tem que comprar uma quantidade imensa de uma vez, virou trade. Buy and hold, você tem 200 mil acumulado, vai lá e compra 1.000, 2.000. Aí vai acumulando mais. Daqui a pouco você tem 400 mil acumulado, compra 1.000, 2.000. Nós já mostramos diversas vezes aqui que o preço não faz a menor diferença. E em segundo lugar, se você acertasse preço de compra de forma eficiente para se beneficiar disso, você estava bilionário em Luxemburgo e não aqui fazendo essa pergunta para mim. Então, além do preço de compra não importar para buy and hold, importa para trade, mas trade você vai perder dinheiro, tanto faz. Nós não acertamos o preço de compra. É uma ilusão achar que a gente vai acertar a hora de comprar. Vai lá e tenta e me fala. Vai lá e tenta acertar a hora de comprar e depois me fala. O desconto do dividendo é uma regra da Bovespa. Eu uso esse argumento para mostrar que o dividendo não é brinde. Que você tem 10, dá 1 de dividendo, você passa a ter 9 mais 1. Você continua com o mesmo dinheiro. O teu dinheiro não aumenta nem diminui quando recebe dividendo. Então, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Olha aí, o Cleaner está dizendo que o meu podcast é o mais visto entre os nossos convidados. Agora estou atrás do Paulo e o Gustavo, que me perguntou se isso é mesmo necessário. Gustavo, eu duvido. Obrigado, vira-lata. Baixo, como é essa história que você aprendeu inglês antes de português? Não, é que eu fui fazer. Na época tinha jardim de infância, pré-maternal, sei lá qual era o nome, pequenininho, e fui para um que era inglês, tipo escola americana. Então, não é que aprendi inglês antes do português, eu aprendi junto. Então, eu penso em inglês, eu não traduzo. Então, por isso que algumas coisas eu tenho dificuldade de traduzir. E hoje em dia não é a mesma coisa assim, falar. Eu falo mal porque eu não falo. Mas, assim, ouvir e ler, para mim, não ler não faz a menor diferença para mim, se eu estou lendo inglês ou português. Ouvir também, às vezes eu tenho dificuldade por ouvir, porque o português também, às vezes, eu tenho dificuldade. Mas eu entendo perfeitamente. Agora falar tá meio arranhado, né? Então, assim, quanto mais cedo você botar a pessoa para aprender inglês, melhor vai ser o inglês dela.
Ô, Baster, só para complementar a sua resposta ali do cara dos dividendos, Você fala é uma regra da bolsa, é uma regra da contabilidade, é uma regra de empresa, é uma regra do dinheiro, né? Porque
Sim.
o dividendo sai do caixa da empresa, e quando sai do caixa da empresa, ela perdeu o valor, então continua a mesma coisa. Então é só esclarecer isso, porque é uma coisa do dinheiro, não é o dinheiro, o dividendo
É.
já está lá, já é seu. Só que ele está
Até
no caixa da empresa, ele só mudou de lugar.
É, muito bem lembrado, até porque empresas que não estão na bolsa também distribuem dividendos, que é a distribuição de lucro para os sócios. Então, eu e o Thiago temos uma padaria. A padaria está com 50 mil no caixa e a gente decide que cada um vai pegar 20 mil. Agora só tem 10 no caixa. Patrimônio caiu em 40 mil.
Exato, e vem sempre assim, a
Não
pergunta
tem
que a,
como.
mesmo quando o pessoal entende isso, porque a gente já mostrou, né, não é uma coisa que nós inventamos, que a Baster inventou, aí o pessoal fala, ah, tudo bem, mas daí quando a empresa anuncia dividendos, a empresa que paga bastante dividendos, ela sobe mais. Pessoal, primeiro, nós já mostramos um estudo aí que na prática não é isso. Né? É até meio a empresa que distribui muito, ela acaba não investindo nela mesma. E isso é um raciocínio de que o cara acha o que importa é a empresa, não é o que acontece com o preço, o que o dividendo representa no preço. Se a empresa é boa ou ruim, é que importa. Então, esse lance de também ficar achando, ah, quando ela anuncia dividendo, todo mundo vai lá e sai comprando porque vai ganhar. Você esquece que por trás ali de um preço tem uma empresa e é isso que importa. Então é uns raciocínios que vai muito da live que você fez, a pessoal que confunde empresa com papel.
É, mas é porque a parada é essa aqui, ó. A parada é essa aqui, ó. É essa aqui. O sonho da maioria e o sistema, o mercado usa esse sonho para tirar o dinheiro das pessoas, é que exista renda verdadeira vindo de investimento, que o dividendo seja renda verdadeira. Então, as pessoas vão se agarrar a isso de todas as formas para não perder esse sonho. Só que a realidade não vai mudar porque você tem esse desejo. O dividendo não é renda. O dividendo é retirado, como eu falei, da padaria ali, 20 mil para o Thiago, 20 mil para mim. Tinha 50 no caixa, agora só tem 10. Patrimônio é ativo menos passivo, o ativo caiu em 40 mil. Não muda nada, mas é muito duro para as pessoas aceitarem isso, porque elas vão ter que aceitar que tem que trabalhar, poupar e aquele número dois que leva um tempão para um dia conseguir ter tranquilidade financeira. Mas a realidade vai vir, você vai pagar. Você viver na fantasia vai ter um preço alto. Então, o Teodomiro está lembrando aqui uma frase antiga: macaco e periquito ganham do analista acertador de sim, porque o macaco, o periquito, quando bota esses artigos, o macaco acertou mais na bolsa que os analistas, que as pessoas. Sim, porque o macaco, o periquito, são randômicos. Eles vão tender a 50%. O ser humano, ele só compra no topo e vende no fundo. Então, qualquer coisa randômica acerta mais que o ser humano. Já estudou, ouviu sobre conhecimento estoico? Já, muito aqui na Baixa.com. O Osh começou com isso. E aí o pessoal fala muito isso, aí diz que eu sou estoico, mas estudar mesmo eu nunca estudei. Os proventos não são descontados do preço médio, do Super Clayton. Não, oxe. Ai, meu Deus do céu. Provento. Considero o seguinte: o provento não existe, ele não muda em nada, preço médio ou retorno. Ele simplesmente não existe. Então, qualquer sistema sério de retorno histórico de preço médio não considera dividendo. Como é que você não considera dividendo? Se tem 10, virou 9 mais 1. O sistema continua como se tivesse 10, ele não considera a existência dos dividendos, que é o que dizer que ele é descontado. Para de fazer confusão com isso. Eu faço continha todo mês dos meus gastos. Não consigo ficar sem fazer. Pelo menos parei de dar nome ao dinheiro e só separo a reserva de emergência. A gente tem que ir evoluindo. Assim, você ainda tem que fazer continha do gasto, tá bom, mas tenta ir evoluindo. Tenta chegar aqui, ó. Vou botar para você. Aqui, ó, tenta dar uma estudada nesse FAQ e ver se um dia você consegue organizar seus gastos por ordem de grandeza. E aí você vai ver como sua vida vai melhorar. Controle de gastos, finanças e cartão de crédito como aliado. Você vai ver como sua vida vai melhorar e como você vai começar a acumular mais patrimônio, porque essa tua obsessão de anotar gasto te impede de enriquecer. Aquilo, eu fiz um bode sobre manifesto. Tudo que você manifesta te leva mais para aquele caminho. Como você está manifestando pobreza, isso está te dificultando enriquecer. Rafael é super crente e membro só para ver a Bibi. Tá bom, Rafael. Vou tentar. Me lembra aí no final de pegar a Bibi. Invisto no mercado desde 2016, já torrei muita grana com day trade, swing trade. Eu torrei muita grana com opções, torrei muita grana com muita coisa. Aprende, coloca uma pedra e segue em frente. Passado, é lama. Você teve que passar pelo seu caminho. Desde que assinei o site, já mudei muito minha concepção e comecei a quitar uns financiamentos que fiz. Agradeço compartilhar suas ideias e conceitos. Obrigado, Alê, e parabéns, Alê. É isso, nós só temos que tentar melhorar, nós não temos que ser perfeito. Então, encerramos aqui. Vamos ver se a Bibi está por aí. Eu não sei se ela está.
Ah, Bibi. Bibi, quero que você apareça, tadinha. Ela veio toda feliz com o negócio que ela não pode. Ei. Calma. Rapidinho, porque eu sei que você é por nós.
Ah, a Bibi não gosta. Então, eu trouxe só um pouquinho a Bibi. Bibi, fala no microfone, vai. Aí, ó, o pessoal fazer imagem da Bibi falando no microfone. Então, Bibi, dá um abracinho ali pro... Deixa eu ver se eu lembro quem é. Ah, tá ruim aqui com a mão esquerda, tá difícil. Mas não lembro quem é. Um abração. Obrigado aí por assinar. Bibi, vai, porque Bibi detesta isso aqui.
Vai, Bibi, vai.
Então, encerramos. Então, encerramos, pessoal. Muito obrigado a todos. Não tem mais nada. Podemos acabar. E até o dia 7 de maio. Vamos ter um intervalo aí. E entrem lá na fila do Super Clayton para ter alguma chance de ser Super Clayton. Nós só quem estiver na fila.
E vamos Olha botar aí quantos cadastros teve.
Hã?
Olha os cadastros, quanto teve.
23. Então, hoje nós vamos ter sorteio, mas todo mundo aí ganha 15 dias de assinatura, baixa e assiste um mês, 4 livros grátis, tem o roteiro de iniciante, pode fazer uma pergunta para um moderador, e tem mais de 100 análises, chat em vídeo aí para quem se cadastrou. Muito obrigado aí todo mundo que se cadastrou aqui na Baixa.com. Até a próxima. E felicidades, pessoal. Tchau.